Alô, Planeta Terra chamando. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Vudu, você conseguiu consertar esse transmissor aqui?
Uai, Nila, consertei, por quê?
Não tá pegando MTV.
Espera um minuto que eu vou aí consertar.
Oi, eu sou Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil.
No, diretamente do milênio passado, aqui é o Mileniados, onde tudo pode acabar, quer dizer, onde tudo pode acontecer. Então, gente, pra começar bem, bate bola, jogo rápido, eu sou a Marina e essa é a Liga de Podcasters Paladinos.
Eu sou o Daniel e estamos aqui no extremo norte do Brasil, mais precisamente na cidade de Santa Rosa del Pipoco, divisa com a Colômbia, e o dia pra aquele brasileirinho ali, ó, o Charlinho, está apenas começando.
Olá, eu sou o Thiago Jacuí.
Olá galera, aqui quem fala é o John. Eu fui criado no meio do mato, dentro de um porão, dentro de um caixote, porque eu não conheci MTV.
É o Charlinho.
Ah, então gente, a gente vai falar um pouquinho sobre MTV de antigamente, MTV clássica do começo da criação, vamos lá. A partir do dia 20 de outubro de 1990, o canal MTV Brasil começou a exibir um conteúdo divertido e moderno, que queria conversar com o público jovem, mudando a linguagem da TV brasileira. Com uma programação pautada em música, programas malucos e apresentadores fora do convencional, a emissora foi marcante para adolescentes e crianças dos anos 90 e 2000. Com programas como Rock Go, Gorda Go Go, Superliga de VJs Paladinos, Fudense e Seus Amigos, Comédia MTV, Furo MTV, Piores Clipes e Disque. No dia 1º de outubro de 2013, após 23 anos, a MTV Brasil morria para dar lugar a um pastiche de reality show gringos depois de sua compra ser feita pela Viacom. A gente vai falar um pouco sobre a MTV, como ela foi criada, como foi a nossa vivência da MTV, os clássicos da MTV. Alguém quer falar um pouquinho? Eu começo.
Pode começar, Marina.
Que gracinha. Obrigada.
De nada, Marina.
A MTV Brasil, ela foi uma rede de televisão. Ela pertencia ao Grupo Abril. Desde o começo, ela tinha uma ideia de pertencer ao público jovem. E, como eu disse na abertura, ela foi criada no dia 20 de outubro, né, de 1990. E ela foi a primeira MTV do mundo a ser feita em canal aberto, que a proposta para trazer pro Brasil, ela que ela tivesse essa abertura, que ela não fosse tão restritiva como as outras MTVs. Então, a MTV nasceu, e demorou ainda um pouco para ela nascer, né, até a escolha de VJs e entender o que acontecia. A primeira formação de VJs da MTV era composta pela Astrid Fontinelli, a Cuca, a Lazzarotto, Daniele Barbieri, a Maria Paula, Thunderbird, Zeca Camargo e o que mais? Eu acho que só de falar sobre a abertura da MTV, alguém quer falar mais alguma coisa?
É, porque eles ficavam num prédio meio ruim, assim, não tinha ar-condicionado e era tudo muito pequeno e tal. Aí eles foram pro Afonso Bovero, lá, prédio da antiga Tupi, e lá o negócio começou a deslanchar, assim, mas era uma ideia meio amadora do pessoal, assim, não tinha muita pretensão grande, assim.
É, se você for pensar que tinha uma base da MTV, existia MTV nos Estados Unidos, mas não dava pra copiar todos os quadros e o formato brasileiro não tinha como ser o mesmo. Nem a televisão brasileira tava aberta pra tanta coisa, né?
É, começou nos grandes centros, né? Rio e São Paulo, a transmissão, e enfim, era uma coisa bem fechada, se a gente for parar pra pensar. Tanto é que a gente fez esse programa e nem todo mundo cresceu vendo MTV e acompanhando as coisas, porque é de canal fechado. Em algumas capitais abriu-se no canal, no, na transmissão HF.
É, eu lembro que ou você pegava por... ou você era de alguma capital, ou você tinha que pegar com parabólica, cara.
É.
Lá na Bahia, no interior da Bahia, sul da Bahia pelo menos, Ilhéus e Itabuna, naquela região ali das cidades em volta, nem sequer pegava MTV, cara. Eu não lembro, por exemplo, de ter ouvido falar de MTV. Quem provavelmente devia ter MTV nessa época era o pessoal que tinha parabólica. Só que parabólica, naquela época lá, anos 90, até parte dos anos 2000, parabólica era um luxo. Parabólica era uma coisa que nem todo mundo tinha em casa. Quanto mais TV por assinatura. TV por assinatura era um produto que a gente nem sequer conhecia na região, certo? Então, cara, é como, assim, pra gente, pra mim, por exemplo... É uma coisa que eu ouvi falar em MTV quando eu vim conhecer a internet. Que eu via todo mundo falando dessa tal de MTV, que todo mundo acessava, que todo mundo via. E eu, porra, meu irmão, fiquei no meio do mato, trancado na caixa. Eu não sei disso.
Eu conheci a MTV pré-2000, né, que foi o comecinho dela. Não assistindo ela, mas com fitas VHS gravadas. Que tinha um amigo meu que tinha MTV em casa. E ele gravava e passava pro pessoal na escola. Aí passava os melhores programas, ou clipes, ou coisas do tipo. A gente copiava e passava um pro outro pra assistir. Porque nem todo mundo tinha antena parabólica ou cabo naquela época. Era caro pra cacete.
Então, na primeira transmissão foi em outubro, né? Dia 20 de outubro mesmo. A primeira aparição da primeira VJ foi a da Astrid, que ela começou falando: "Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui pra anunciar pra vocês que está no ar MTV Brasil." Então, dia 20 de outubro de 1990, a gente não tinha uma internet fácil acesso, não foi pra internet tão fácil, né? Então a gente pegou bem depois as gravações de VHS compartilhado, né? Como disse o Thiago.
Marina, só relembrando aqui o nosso cast sobre internet, a internet nem existia comercialmente no Brasil nessa época. Você tá falando de 90, a internet veio ser liberada comercialmente em 95 aqui no Brasil, ou seja, a gente não tinha nem como ter acesso à internet ainda.
Foi na época cenozoico da internet.
Os dois vieram meio que juntos, assim, né? Quando pegou mesmo a MTV aqui, foi quando tava começando a pegar a internet também. Caminharam juntos.
É, a MTV começou a ter conteúdo mesmo lá pra meados dos anos 90. Falo conteúdo, assim, de criar programa, ter dinheiro.
94, 95 começou mesmo a parar de reproduzir só coisa americana, ou ter um quadrozinho ou outro e ter toda a programação baseada no que eles queriam, né?
Foi quando teve o Rock Bowl, né? Na época era o sobrinho de Taíde, não era nem o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi.
Era o sobrinho de Taíde.
E aí teve lá o VMB e toda coisa que a gente vai entrar daqui a pouco, né?
Sim, vamos entrar devagar. É, vamos entender primeiro que no começo a MTV, ela vinha com uma cara querendo passar música brasileira, né? Só que não existia videoclipes nacionais bons, de qualidade. Então a MTV começou a investir nesses vídeos, né? Dessas criações. O primeiro clipe a ser transmitido foi um remix da Garota de Ipanema com a voz da minha xará, da Marina Lima, e teve até problemas técnicos no Rio de Janeiro, que não passou, ficou só passando o vídeo, e o som era outro, mas mesmo assim fez muito sucesso. E a MTV veio querendo custear, né, investir em clipe, que a gente não tinha. Os clipes legais eram todos de fora, né? E aí, posteriormente, que elas começaram a criação de quadros e pegar programas de fora pra adaptar aqui no Brasil, que a gente vai falar um pouco melhor agora, né?
Sabe o que eu faço uma equivalência, assim, ao que era MTV na minha época e o que é hoje pro pessoal? A MTV é equivalente ao Tumblr de hoje. Quem tinha naquela época eram os descolados, quem conhecia era o pessoal que andava com um estilo mais diferente de roupa, que tinha um poderzinho aquisitivo diferente. Aí você dava pra saber que tipo, aquele é um menino MTV, igual tem as meninas Tumblr hoje, tinha as meninas MTV daquela época.
Interessante.
Você sabia que a pessoa tinha MTV na casa deles, pelo jeito de vestir, pelo próprio comportamento, que era diferente do pessoal que não tinha.
E eram pessoas que ditavam tendências.
Sim, roupa, música. O pessoal escutava antes na MTV uma música, gravava numa fita cassete e saía passando pra todo mundo.
Aham, isso mesmo.
Eu acho que isso tem a ver muito com a preocupação que a MTV tinha de trazer coisa diferente do que tocava no rádio, sabe? E acabava que você ouvia muita coisa que tava fora do rádio. Então, assim, a galera que ouvia falava: "Não, que trem mais louco." pouco e passava pra galera. E era a pessoa que meio que difundia as tendências e tal. Mas eu fui passar por isso com a MTV bem mais velho, assim. Mais velho, entre aspas, né? Eu tinha os meus 10, 11 anos de idade, quando eu comecei a ouvir música de verdade, assim. Comecei a prestar atenção e tal. Antes eu gostava de ver só pra ver Rock Go, basicamente.
Eu lembro que o primeiro clipe que eu assisti da MTV foi aquele clipe do The Verve, Bittersweet Symphony. Cara, eu olhei aquilo e falei, caramba, que coisa legal. E fiquei viciado. Eu obrigava meu amigo a gravar tudo que passava na MTV depois disso.
O engraçado é que eu morava numa cidade pequena no interior aqui de Minas. E eu mudei. Só que eu mudei em 2001, 2002. Eu mudei pro Barueri, na Grande São Paulo. E lá eu pegava MTV. Aí foi onde eu tive contato melhor com os quadros, né? É, o que me marcou muito, as primeiras vezes que eu vi MTV, mesmo antes disso, indo pra casa de pessoas que tinham o canal, era a questão das propagandas da MTV, que eram muito blow your mind pra mim.
Oh, era muito estranho. Elas causavam sentimentos divergentes, assim, cada... Não eram bem propagandas, né? Eram... Como é que chama? Eram quase curtas de filme, né? Algumas.
Eu lembro de um que ficou muito marcante. Um menino indo cortar o cabelo. Vocês lembram dessa? Aí a mulher toda peituda, com unha grande, mas assim, toda bem dotada, ela rapava o cabelo do menino, fazia mó cagada no cabelo do menino, o menino ficava com um sorriso mó feliz. Ela terminava pagando ela dando um tapa na cabeça dele, né? Era assim, um negócio assim. E era isso aí que parecia MTV.
É, o negócio da MTV era coisa retardada. É.
A que eu mais gostava era do Garoto Enxaqueca.
Nossa.
Vocês lembram do Garoto Enxaqueca? Era um preto e branco que tinha um corpinho pequeno, a cabeça grandona.
Não lembro desse.
Ah, depois eu jogo um link pra vocês jogarem no site pro pessoal. É, até hoje eu gosto de assistir.
O Gordo Birosky, tinha as propagandas que eram um monte de colagem de revista e tirava colagem, tava MTV lá.
Sim.
A famosa que é a do astronauta, né? Aí ele coloca bandeira, MTV, assim.
As propagandas que trabalhavam com stop motion e massinha me davam pesadelos, cara. Eram bizarras demais. Era uma pior que a outra.
Era desafiando a racionalidade humana.
A galera que fez o clipe do Carlinhos Brown com Sepultura, como é que chama?
É o Rata Marrata.
É o Rata Marrata. Do Roots, né? É, acho que é a mesma galera que fazia propaganda pra MTV de massinha. Só
sim.
Que talvez eu esteja errado.
Eu acho que foi sim.
Um dos caras que me fez ouvir podcast, isso é um fato bem interessante. Assim, lá pra 2000 e pouco, 2007, sei lá, foi o Caco Galhardo, que ele é quadrinista, escreve pra Folha e tal. Ele me fez ouvir podcast porque ele teve um dos primeiros podcasts que eu me lembro, que chamava Fogo no Rádio, pela Rádio UOL. E ele trabalhou na MTV muitos anos, assim, não sei... 6 anos, sei lá, ele trabalhava como quadrinista da Folha e fazia esse roteiro para programa e dava umas ideias dessa de propaganda, e ele falava que tinha muitos entorpecentes envolvidos nessa criação, sabe? O que faz todo sentido empírico do mundo.
Imagina. É, vamos falar um pouquinho sobre os programas agora, porque é o que mais a gente vai entrar em peso, né? Vamos começar pela lista de acústicos. A ideia de acústico veio do MTV de fora, né? No MTV dos Estados Unidos já existia esses acústicos clássicos, acústicos maravilhosos, do qualquer um. Acho que eu nunca vi um acústico MTV ruim.
O que eu mais gostava era do Raimundos.
Estados Unidos começou em 1989, né? E aí no Brasil, o primeiro foi o do Barão Vermelho, só que não foi utilizado. Foi um piloto.
É, o do Marcelo Nova também.
Marcelo Nova também, verdade.
É.
Isso foi arquivado. Do Barão depois foi lançado como MTV Barão Vermelho, mas não tinha acústico MTV. E aí depois, em 1992, que teve acústico do João Bosco. Certo?
Eu não lembro disso.
Teve um monte de acústico, assim, no começo não era muito consumido, os discos não eram tão consumidos. Apesar do Legião Urbana ter sido bastante consumido, mais pra frente, né? O que estourou mesmo a MTV foi o acústico MTV da Titãs.
Nossa, maravilhoso.
Maravilhoso, todo mundo pirava a cabeça, e até hoje eu escuto e acho muito bom.
E eu acho que hoje em dia ninguém mais aguenta Titãs por causa disso, cara. Na época tocou tanto, cara, mas tanto, que você não vê mais Titãs tocando em lugar nenhum, cara.
Ah, eu gosto de Titãs.
Eu gosto bastante, cara. Mas você não vê mais tocando, você não vê mais ninguém cantarolando Titãs, sabe?
Eu acho que a galera quis que fosse uma coisa meio acústico. Só que se você ouvir Jesus Não Tem Dente no País dos Banguelas, você vai ver que não tem nada a ver com aquela onda acústica. Apesar de ter sido uma roupagem maluca, muito bonita, Titãs era uma banda até meio punk, assim, se você for parar pra pensar. Aí, de repente, eles lançaram Enquanto Houver Sol.
Titãs era punk, cara.
Aí, o trem desandou, né?
Eu lembro que na época do Titãs, eu era envolvido com galera punk, tudo, andava com eles. Eu adorava Titãs por causa disso. As músicas deles eram totalmente a par da modinha que tinha na época, né?
Então, eu acho que não era só a questão... O acústico MTV com Titãs, você viu toda uma produção do CD em si, sabe? Porque lançou, além do CD musical, tinha clipes e o cenário era envolvente, as pessoas ali participando. Era todo um conjunto de mídia que brilhava os olhos, né? Onde encantou todo mundo. Que não existia antes.
Eles conseguiram deixar o capital inicial interessante, galera.
Sim.
Acho que isso é...
Porque o acústico do capital é muito bom também. Eu gosto, pelo menos.
É, eu lembro que a minha mãe amava Cássia Eller. Eu dei um acústico MTV da Cássia Eller
o
pra ela.
O acústico da Cássia Eller, pra mim, é uma obra-prima, velho.
É, ele... Nossa, aquele acústico é maravilhoso mesmo.
Eu arrepio todo escutando aquele álbum até hoje, cara.
Tá no top 5 de acústicos MTV Brasil.
Ele é maravilhoso, ele é lindo, cara.
Eles tiveram um com arte popular, assim. Pensa.
Que também é muito bom, cara.
Que é muito bom, cara. Eu não sei, eu não entendi porque eu tava naquela onda. Eu sou roqueiro, eu sou mal, eu não gosto de pagode. Se eu me visse daquela época hoje em dia, eu ia me sentir muito mal e talvez eu ficasse depressivo naquela época. Mas como eu já fui depressivo naquela época, eu acho que eu viajei do passado pro futuro, sabe?
Cara, o acústico MTV era tão legal nessa época que eles fizeram o Lobão ficar interessante, cara.
Olha, eu assumo mesmo, meu. Eu sou filho de vó com orgulho. Eu sou filho de vó com orgulho.
E nessa época, a MTV tinha uma coisa que eu andava com punks, eu gostava de música punk, era toda aquela revoltinha e tudo. Mas chegava em casa, ligava a MTV, cara, boy band, nós escutava mesmo. Era...
Nossa, é mesmo.
Os clipes maravilhosos do Backstreet Boys, cara.
Cara, porque a gente fala, brinca hoje, mas é um fato, cara. De trás de todo metaleiro death metal, tem um cara que curte um NSYNC ou um...
Five.
Um Five, ou como é que chama aquela outra do que era europeia?
A porra, boy band europeia, você deu uma viajada.
Caramba, ela fez muito sucesso também. Não, ela fez muito sucesso, cara.
É, eu não lembro dessa boy band europeia, é difícil. Ah, teve os Hansons.
Não, Hanson foi demais, cara.
Eu só lembro duas, cara, NSYNC e Unicredits on the Block. Eu só lembro desses nomes. E eu, sinceramente, eu não sei associar qual música é de qual.
Backstreet Boys.
Ah, sim, Backstreet Boys. Esses três aí. Se você pegar as músicas dele e jogar assim, qualquer uma pra mim, eu não sei dizer qual é de qual.
E o... tinha as divas pop que começaram também, que a gente começou a conhecer através do MTV, né? A Britney Spears e o... Que ela tinha um rolo com o Justin Timberlake.
O cabelo de miojo.
Do NSYNC, isso mesmo. E eles davam declarações falando que ela era virgem. E aí quando viajavam juntos e ele super respeitava ela. E aí quando eles terminaram, ele contou os podres tudo. Não, ela não era virgem porra nenhuma.
Não, ele escreveu What Goes Around Comes Around, que é uma música maravilhosa. Eu acho ele maravilhoso. Desculpa, mas
eu gosto
meu lábio fanboy fala.
Eu amo ele também, eu gosto muito. Muito mais ele do que a Britney.
Sabe qual que eu pirava, cara? Era o Chelsea.
Chelsea, porra, No Scrubs.
Eu adorava aquelas meninas, cara.
Não, era
nossa,
muito
Spice
bom.
Spice Girls, eu apaixonada com Spice Girls. Spice Girls era britânico também, ó.
O Spice Girls tinha aquele lance de todo mundo tinha uma favorita diferente que combinava com a personalidade dele, né?
É, era os testes caprichos ou testes BuzzFeed de antigamente.
É.
Eu achei a boy band europeia aqui, Westlife. É, irlandesa.
Caralho,
isso, velho. Nunca ouvi falar, velho.
Também não sei o que é isso, velho. Às vezes são.
Pô, eu escutei um clipe que ficou até no top 10 muito tempo do Westlife, cara. Uptown
Girl, she's nessa.
Isso, cara.
É.
Nossa, eu sei. Putz, nossa. Uau. Até veio uma onda de memória aqui pra mim. Nossa, até assustei.
Olha, eu assumo mesmo, meu. Eu sou filho de vó com orgulho. Eu sou filho de vó com orgulho.
E aí, com essas ideias de clipes, a gente... Vou falar um pouco sobre o Disc MTV. Então, gente, o que que era o Disc?
Galera batia um fio votando no clipe que queria que tocasse, que tivesse mais...
Tinha participação, mais não tinha? Do pessoal que ligava também?
Tinha.
Eu acho que no começo tinha participação, depois tiraram, né? Mas teve uma época que tinha participação. O pessoal pedia clipe.
Não, peraí. Daniel, explica direito. Como que era isso? Hoje eu nunca vi MTV na vida. Me explica como que era o Disc.
Disc MTV, você escolhia o clipe da sua banda favorita pra poder tocar durante o programa. Então era tipo 10 clipes. Aí quem era mais pedido ia subindo nessas posições, de primeiro a 10. Então assim, você queria ver o clipe do Mamonas Assassinas da Brasília Amarela. Aí você ligava e falava assim:
ô tio, eu quero que o Mamonas Assassinas toque no Disc.
Aí quanto mais pessoas fizessem isso com essa voz de criança, desculpa, quanto mais pessoas fizessem isso, mais posições, mais pras frente nas posições o clipe ficava. Então ficava em primeiro e tal.
Então, aí existia uma competiçãozinha, né, de você tentar colocar a música favorita sua ou dos seus amigos, da sua turminha, no top 1, né, ficar a mais vista. Porque depois disso, porque tinha, eu não sei se no começo era só 10 músicas, depois aumentou pra 20, e aí tinha participações de pessoas, de artistas, levando a música, eram formas de divulgação da música da pessoa.
É, geralmente em primeiro era boy band, né? E girl band de pop e tal.
Isso.
A gente que era metaleiro ficava puto.
É, nunca tinha. Não, mas nessa época eu tinha um passado sombrio. E aí, eu lembro que, além disso, todo mundo que não entende o que é na era da internet, pra situar, a gente não tinha internet pra votar. Então a gente tinha que ligar mesmo, pegar o telefoninho, pedir pra mãe, fazer interurbano pra São Paulo pra votar na musiquinha que você queria. Ou seja, não era fácil. Ou quem ditava isso eram as pessoas de São Paulo mesmo, que era onde a MTV tava, né? Ou a pessoa era muito rica pra poder fazer ligações interurbanas, isso durante o dia, não era depois da meia-noite pra cobrar um pulso só.
Ser fã na época era guerra e ideologia, faca na caveira.
Era.
Brigava era de faca, não era em DM do Twitter, não. Você brigava era de faca com um coleguinha.
E, tipo, todo o top 10 tinha várias bandas de rock e tudo, mas eles nunca ficavam em primeiro. Raramente ficavam. Sempre era uma boy band, uma menina ou uma música teen com alguma mulher cantando. O pessoal do metal sempre ficava segundo, terceiro, até o décimo, assim. Mas sempre tinha mais rock no top 10 do que outras bandas, mas nunca em primeiro.
Interessante isso. E aí, através do Disc e começou a divulgar várias músicas, né? No meu passado sombrio, eu ficava ligando muito pro Disc pra tentar colocar uma certa banda em primeiro lugar. Mas eu não vou revelar qual banda, vai ficar escondido.
É um acrônimo!
deixa quieto, Daniel. Deixa quieto. E aí, com o Disc e essa ideia de ligar e colocar clipes em primeiro, músicas em mais tocadas, acho que eu vejo muito isso, questão de rádio, né? De antigamente, que tinha aquelas listas de mais tocadas, de mais vistas. Era essa ideia transportada pra televisão, de melhores clipes. E aí a gente tem o VMB, que veio nessa onda de clipes. O que que era o VMB, Thiago?
Era como se fosse era o Oscar da música brasileira, né, o VMB, basicamente. Onde escolhiam os melhores clipes do ano e todos eles tinham premiações e categorias separadas.
Eu ainda tô tentando entender, que idioma que vocês estão falando.
É porque o VMB era o Video Music Brasil, que era o Oscar da música brasileira, só que todo dentro da MTV, não pegava influências de fora, não. Era tudo pela escolha do público da MTV.
Então agora tenta entender. Imagina uma televisão que chegou pra conversar com o público jovem, pra falar diretamente com adolescentes, crianças ou jovens adultos, que tinham pessoas como apresentadores que não sabiam o que estavam fazendo, então estavam se reinventando. Eles começaram a ter sucesso, explodir, né? Agora imagina essas pessoas totalmente alternativos da televisão normal. Eles tinham uma festa só pra eles, e onde eles dariam prêmios e reunir a galera que tava sendo mais ouvida, o pessoal que tava fazendo mais sucesso. Então era todo um evento enorme, o EVMB, né? Atração total mesmo. O Oscar, tapete vermelho, vamos
tinha
todo mundo.
Cobertura total da revista Fuxico, uhum. Da revista... Como é que chamava essas revistas teens da época?
Capricho.
Capricho, Fuxico, tudo era a cobertura da MTV.
Era todo um mar.
Teve vários momentos bem emblemáticos desse VMB, porque não ia só a galera da MTV.
Uhum.
Ia a galera que tocava só na Globo, a parceiraiada toda da Globo, o pessoal do samba, Caetano Veloso, não sei quem lá. Então, assim, não era só uma festa. Você ficava torcendo pra aquele clipe que você viu o ano inteiro ganhar alguma coisa, e aí tinha alguém que você via que era de fora daquele meio, mas que tava ali pra prestigiar e não sei o quê. E aí teve o Planet Hemp tocando Legalize Já, que era proibida nas
isso
rádio.
Foi demais, cara.
Muito foda isso. O Caetano Veloso, bota essa porra pra funcionar!
Isso foi um dos primeiros memes do Brasil, velho.
Foi.
Se você parar pra pensar, o bota essa porra pra funcionar, o Caetano Veloso ficou putaço no palco por causa de problema técnico na época e soltou os cachorros em cima da MTV no meio da gravação. Era ao vivo, não era?
Era ao vivo.
É, ao vivo em 2004, inclusive, se eu não me engano.
É, isso já foi do VMB recente, né?
Foi, mas ainda assim, se você for parar pra pensar, é tipo o meme de Cro-Magnon, assim. O Caetano uhum. Veloso, que era aquela criatura foda reclamando de problema técnico num negócio que é pra música, sabe?
Uhum.
E galera dando risada, o pessoal que tava organizando dando risada. Essa onda, assim, meio engraçadalha, era muito interessante no VMB. E a gente não tem mais premiação legal no Brasil. Eu acho que era a premiação mais legal que tinha no Brasil.
Olha, eu assumo mesmo, meu. Eu sou filho de vó com orgulho, meu. Eu sou filho de vó com orgulho.
E não só o VMB, Daniel, como você falou, a cultura da MTV era bem tranquila, né? Era bem leve. Permitia esses erros e essas sobreposições e coisas técnicas. É, tanto é que a gente tinha comentado mais cedo sobre as propagandas. É, vocês lembram uma época que eles colocavam assim, ah, desliga a TV e vai ler um livro. E era isso, ficava às vezes um dia.
15 minutos fora do ar. Eram 15 minutos diários fora do ar.
E falando assim, ó, filho, vai lá ler um livro, não é só esse aqui.
Oh, e isso era realmente funcional, eu digo por mim mesmo. Eu comecei a seguir isso na época. Tirava os 15 minutinhos e pegava um HQ, um livro, alguma coisa na revista. Ia ler enquanto tava esperando voltar à programação. Funcionava, cara.
E a gente ficava o dia inteiro de frente à TV, né? Não é igual hoje, que a TV é só um termo acessório pra você assistir futebol ou ver novela.
É, o tempo que a galera fica com o smartphone hoje é o que a gente ficava na frente da televisão, né? Era o único entretenimento que se tinha pra ficar parado assistindo o dia todo.
Daniel, fale sobre o Rock Go.
Ô, gente, Rock Go. Rock Go era o seguinte, se vocês pensam num campeonato de futebol entre músicos que eram reunidos de maneiras completamente malucas, assim, os morenos e comunidade ninjutsu, tinha lá, sei lá, Nação Zumbi e Soweto,
Chico
Detonautas.
Chico Santa Cruz, que eu já conheci.
Chico Santa Cruz. Era uma coisa completamente maluca, e pra quem gostava de futebol e música, era maravilhoso, assim, eram as equipes contra equipes, e você torcia pra uma equipe, torcia pra outra, era um negócio bem, bem maluco, era um campeonato de futebol totalmente fora dos moldes que a gente tá acostumado de ver, né?
Eu sempre fui Sepultura e Ratos de Porão de coração, velho. Eu torcendo pra eles toda vez, vendo o João Gordo bufando nos campos, lá igual um louco, mano. Provavelmente cheiradão de cocaína.
E a ideia era que fossem pessoas normais, é tipo aquela pelada de domingo, né? Só que com músicos famosos. E aí tinha chave, tinha premiação. E eu não só isso, a ideia da narração era sensacional. A forma que eles narravam é totalmente diferente do convencional da televisão, da Globo, do Galvão, narrando qualquer jogo de futebol.
Eu sou uma pessoa que odeia futebol. tipo, muito. Eu não gosto de futebol, não assisto, não quero saber. Meu pai e meu irmão incentivam meu filho a gostar, eu vou lá e falo, né, pra trocar esse tipo de papo com ele. Mas Rock Go me atraía de uma forma, porque a narração era fenomenal, cara. Era divertido de assistir aquilo.
Parecia que você tava vendo uma partida de futebol narrada pelo Monty Python, assim, com coisas absurdas acontecendo, porque a galera era horrorosa no futebol.
Era pelada.
E os narradores eram malucos. É, era aquela pelada da firma, sabe?
Tinha parte que parava de filmar o jogo, ia lá pra plateia trocar ideia com os caras e via uma coisa interessante, o foco mudava. Às vezes o jogo nem era tão importante no final das contas, sabe?
É, o Silvio Luiz, ele foi juiz no Rock Go, ele levava jornal, sabe? Ficava no meio do campo com o jornal e foda. E assim, o negócio ficou bacana quando o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi se transformaram nos narradores dos jogos.
Uhum.
Então assim, os jogos aconteciam ou no campo do São Paulo, se eu não me engano, ou no campo, na Gávea, lá no Rio de Janeiro, do Flamengo. A galera ia, ficava um final de semana, eles gravando os jogos esse final de semana e ia passando os jogos durante a semana seguinte, com as chaves e tal. E eles criaram apelidos malucos pra tudo quanto é tipo de jogador, sabe? Era por exemplo, o Jimmy, do Matanza, ele era o lenhador, por exemplo. Não, era o irlandês brigão, se eu não me engano.
Parecia aqueles nomes do Telecat antigo, né?
É, o tiozão do churrasco, que todo mundo quis ser tiozão do churrasco, porque ele era um tiozão, gente fina que jogava lá, sabe? O Jesus e o Jesus Júnior, que eram guitarristas do Xamã, né? Do Angra e do Xamã, que eles eram barbudos e tal. Tinha o Max Telefone de Contato, que era de uma dupla de MCs, né? De rappers. Que até hoje, a gente tá em 2017, a galera lembra dele como Max Telefone de Contato. Que ele foi dar o telefone de contato e ele se embananou todo. Aí os caras não perdoaram o camarada e foda-se, sabe?
O Marco Bianchi e o Paulo Bonfá, eles eram umas metralhadoras de bordão e de apelido, cara. Não dava pra acompanhar eles. Eu nunca vi duas pessoas tão geniais pra fazer, tipo, trocadilho e bordão na época que tinha Rock Go, principalmente enquanto tava rolando o campeonato. As frases que eles falavam, a galera dava uma semana, tava tudo falando, cara.
É, e eles começaram a criar, depois que eram nomes das bandas que faziam os combinados pra jogar, né? E aí, de repente, eles começaram a pensar, não, vamos criar uns nomes engraçadalhos aqui pra poder fazer o campeonato ficar mais interessante, né? Aí tinha os Aranhas Negras, os Hienas, os Cães Sarnentos. Aí, não, vamos deixar esse trem melhor. Os frieiros, os depressivos, os diabéticos, os asmáticos, sabe? E aí, de repente, eles fizeram...
Eu lembrei de um time fenomenal aqui agora, cara. Claudinho, Buchecha e os Morenos.
É, foi um dos campeões, não foi?
Não sei, eles chegaram a ganhar?
Acho que não.
Era o único lugar que você podia ver o Claudinho, Buchecha e os Morenos jogando contra o Sepultura, cara.
É, e a galera, obviamente, do rock and roll torcendo pro Sepultura. Aí vai o Claudinho, Buchecha e os Morenos atropelam essa galera, sabe? Tô nem aí. Durante a Copa de 2006, eles inventaram nomes engraçadalhos para as equipes baseadas em países que não existem. Por exemplo, a Rivaldia, por conta do Rivaldo. A Framboja, o Xarapostoc, Pepperoni. Aí, em homenagem ao técnico, né, o Pofechô, eles pegaram o Luxemburgo, mas não por conta do país.
Não, cara, mas não ganha do campeonato que os nomes eram de doença, cara.
Sim,
era
sim.
Muito bom.
Diarreia, enxaqueca.
Fora.
Meu Deus.
Tinha os diabéticos, asmáticos.
No final, eles já começaram a fazer piadas autorreferenciais. Aí tinha lá o Nação Zumbi dos Palmares, o Sport Clube Supla Paulista, Sociedade Sepultura de Esporte, Fresno de Pelota.
Meu Deus.
CPM 22 de novembro e alguma coisa.
CPM 22 de novembro de Piracicaba.
Isso!
Cadê? Clube Atlético D2. Então era. A galera já tava acostumada, era bem bacana, assim. Pena que, hoje em dia, isso que a gente tá falando da MTV não existiria hoje em dia. Porque a galera não ia ter grana pra fazer um canal de YouTube pra esse tipo de coisa.
Tinha o time do For Fun lá, cara, o For Fun Soccer Club, Camp. E eles ficavam sempre For Fun Soccer Camp, né?
Era
eles ficavam
bem...
tirando onda.
Era bem descontraído, assim, apesar de ter tido um entrevero entre o Jimmy do Matanza e o Dee do NX0, porque a gente vivia naquela época que todo mundo zoava emo e não gostava de emo, porque a gente era retardado. Aí teve uma briga em campo. Já teve o Nazi do Ira. Ele era goleiro. Aí, uma vez, a bola não entrou, ele defendeu e o juiz deu gol. Ele tirou a camisa e saiu do campo, putaço. E a galera rachando de rir, sabe? Era bem bacana. Ah, e o Supla jogava muito bem, assim.
Choque.
Eu acho que a galera dessa época merecia ganhar mais grana do que o Neymar ganha hoje, cara. Sério, era muito bom aquilo.
Mas aí, Daniel, deixa eu te perguntar, você que curte futebol, você acha que a forma que o Rock Go começou a tratar o futebol, tipo, de narração e tal, mudou como é a narração hoje? Porque mudou muito, né?
Eu acho que depende, porque se a gente for parar pra pensar em TVs abertas, poucos são os narradores de TVs abertas que conseguem trazer uma descontração bacana. Você tem o Milton Leite, porque é da natureza dele, ele é um cara descontraído, mas não chega perto do que era o Rock Go. Hoje a gente tem, na ESPN, dois narradores muito interessantes nesse sentido, que narram esportes B, tipo NBA, vôlei, uhum. Que é o Everaldo Marques e o camarada do Lambisgoia, que chamou a Lady Gaga de Lambisgoia. Peraí, deixa eu ver se eu acho o nome dele.
Não, mas tipo, o Silvio Luiz, desde Isso. sempre, ele foi um cara bem pra frente, assim, com narração, né? Quando ele era narrador na Band e tudo. Tinha os bordões dele, mas não chega perto do Paulo Bonfá e do Marco Bianchi ainda.
Mas é porque eu lembro, eu tava lembrando esses dias de uma narração de vôlei, se eu não me engano, foi na Olimpíada passada, que teve uma ragatanga, lembra disso?
Sim, é o Everaldo Marques, o outro eu esqueci o nome, o outro, me desculpa, eu gosto muito de você também, mas o Everaldo Marques foi o que eu me lembrei. Ele narra basquete, ele chama jogador de ridículo, tem um jogador do Boston Celtics que ele chama Kelly Olynyk, que ele fazia cesta, ele falava, Kelly que... sua linda, uhum. Sabe? E eu acho que ele foi criado, ele tem pouco mais de 30, deve ter nem 40 ainda, ele deve ter visto Rock Go pra poder ter esse tipo de noção de que o esporte pode ser engraçado, sabe?
Pô, pelo menos trouxe isso pra gente, né? Não levar tanta seriedade assim pro esporte, né? Talvez fica aí a lição.
Eu vi um jogo da NFL há pouco tempo que os caras eram bem interessantes nesse esquema, cara. Eu não sou muito de assistir esporte, mas eu não sei quem que é da ESPN, eu acho. São dois narradores e os caras conversam entre eles fazendo piada o tempo todo um com o outro, com os jogadores e tudo.
É, mas ainda assim é nicho, né?
É, cara, é muito pouco. Isso é bem, bem pouco comparado ao que era aquilo, cara. Porque aquilo era, tipo, um toco foda-se gigante, cara. Era palavrão, era botando apelido nos outros, ofendendo.
Fazendo voz, né? Também eles mudavam as vozes.
É, eles trabalhavam com rádio, né? Se eu não me engano, o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi são imitadores e humoristas.
O Rock Go virou um programa constante na MTV, que eles levavam jogadores mesmo, sabe? Pra poder falar e brincavam com os jogadores. Era bem bacana.
E hoje? Será que um programa desse sobreviveria hoje? Será que ele aguentaria o tribunal da internet?
Eu duvido, mas a gente tem o... Ai, gente. Nossa, minha memória tá uma porcaria hoje. O canal do YouTube da TV Quase. É Falha de Cobertura com o Serginho da Pereira Nunes e o craque Daniel. Que é mais ou menos nessa linha. Mas são personagens, sabe? É outra história. Que todo mundo quer ver, participe e tal. Mas ainda assim não tem nada a ver. Passa no tribunal da internet porque as piadas são bem, sabe... bem analisada, certinho, pra não dar problema, etc.
Tem eu não vou lembrar o nome do canal agora que o meu irmão que acompanha, mas os caras fazem muita piada e tudo, e como é um canal do YouTube, eles falam o que eles querem. E esses dias um deles tava, meu irmão tava escutando, eu vi ele, o cara tava se retratando lá, pedindo desculpa ao público, não queria ter falado aquilo. Naquela época, se fosse o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi, eles estavam tipo, foda-se, saca? Você não gostou, que se dane. Vamos fazer piada sobre isso, sabe? Hoje até youtuber pede desculpa, sabe? O tribunal da internet é realmente uma parada bem complicada.
Não, mas até não, isso eu acho isso muito bom, gente. Porque eu acho que, sei lá, o Rock Go vem mostrando que é possível fazer. E olha, gente, tem isso, bate na cara. Só que aí você começa a ver que não precisa disso tudo. Não precisa xingar o outro ou cair tanto, sabe? De questão de ofensa. E aí a gente vai moldando. Pegou o bruto e vai lapidando. Hoje em dia é possível ter essa abertura de fazer essa lapidação.
Mas se você for ver, não era ofensivo, assim, a esse nível de preconceito ou coisa
okay,
do tipo.
Ok, o Rock Go, eu concordo.
Hoje não passaria, sabe?
Mas é que tá, Thiago, tipo, o Rock Go não era ofensivo. Mas hoje em dia, a linha... E aí, a pessoa vira assim, ah, então isso com o Rock Go eu posso. Então eu posso fazer mais isso? Posso fazer mais isso? A uma hora alguém tem que falar, falar assim, ô, peraí, cara, para, você tá me ofendendo agora. Ah, é? Não, então o limite é ali atrás. E dá uma regredida, ué.
Ele não era ofensivo pra quem? Pro público-alvo do programa da MTV, ele não era ofensivo? E pro resto da população? Porque muitas vezes, assim, a gente tem essa discussão hoje em dia, a gente fala, ah, tal programa não era ofensivo, ninguém se ofendia. E a gente vê hoje, com a abertura dos meios de comunicação, principalmente internet, né, com essa democratização, a gente vê que tem certos programas que eram ofensivos pra caralho. Só que pra aquele grupo específico que assistia, principalmente tá falando aí, vamos botar classe média, por exemplo, às vezes determinado programa não era ofensivo, mas pra uma outra faixa da população era. Eu não assisti esse programa, então por isso eu tô questionando a vocês. Do que vocês lembram? Vocês acham que ele sobreviveria a isso?
Pelo que eu lembro, as piadas eram de duplo sentido e colocavam a pessoa que era enfrentada com a piada em choque com a sua própria masculinidade, por exemplo. Eu nunca vi piada de, sabe, em relação a cor, piada isso. Em relação a classe social, sabe? Em relação a de onde vem.
E não degrinia.
É, isso não tinha. Não, isso não tinha, não.
Isso não tinha. Tipo, não tinha piada homofóbica. A pessoa... Os caras levavam os entrevistados, o pessoal do jogo, a questionar, tipo, ah, então isso quer dizer aquilo, né? Mas eles nunca falavam, ah, isso é coisa de bicha, sabe? Não tinha isso. Só que eu acho que essa linha é muito fina hoje em dia, essa linha é muito fina. E aí, quando a pessoa faz isso de levar a outra pessoa a pensar uma coisa que confronta o que ela acredita, muita gente fala assim, não, mas isso é homofobia. Tipo, velho, não, ninguém falou que ser gay é ruim, sabe? Uhum. A pessoa tá confrontando, inclusive, esse pensamento da outra, sabe? É complicado.
Eu acho complicado mesmo, porque... John, você que talvez não saiba como era, que você não via, a questão era de questionamentos com a própria pessoa. E aí você leva pessoas lá que levam numa boa. A própria questão do emo que o Daniel falou, tinham emos que jogavam no Rock Go. Ele zoava a questão de emo. E os próprios emos, tipo, aceitavam, riam daquilo. Mas eram questionamentos. Tipo assim, ah, vocês usam coloridos, então quer dizer que vocês estão prontos, sei lá, pra parada gay, se fosse o caso. Isso não era ofensivo, não era, ó, você tá pronto pra parada gay porque é adepto a cores vibrantes, por exemplo. Isso não é questão de ofensa, mas se virar e falar assim, ah, você usa colorido, então você dá o pi, né? Aí era ofensivo, mas não tinha essa decadência, entendeu? Então, por isso que era aceitável, era... E aí você levantava coisas a se questionar. E na escola, vamos levar isso na minha escola, porque eu via Rock Go na adolescência, tinha a galera dos emos e tinha a galera dos roqueiros, levando pra esse lado. E no Rock Go, eles estavam lá juntos e sem estresse, sabe? Conversando.
Mais ou menos, né? Porque o time do Matanza deu uns safanões bons lá.
Não, no primeiro momento, sim, sabe? Então mostrava uma interação da galera, não tinha problema, sabe?
É igual eu falei mais cedo, Claudinho Buchecha e os morenos enfrentando Sepultura, sabe? E tomando um piau, por sinal.
Na real, se a gente for ver, assim, a ideia da MTV era essa ideia do eclético mesmo. Tava todo mundo nos corredores o tempo inteiro. Aí eles fizeram uns shows em parceria lá, sei lá, Claudinho Buchecha e Crisium. Tinha um negócio muito de ser eclético. Então, assim, acabava que a galera tava sempre nos corredores. Eu acho que não tinha essa coisa de eu contra você. A gente tá participando junto.
É porque, tipo, justamente porque nessa época a MTV Brasil nunca teve realmente uma cara, né? Ela era o que era. Era tudo mesclado, era um pouco de tudo. Não tinha isso de, ah, MTV é rock and roll, MTV é pop, MTV é pagode, igual são rádios.
Uhum.
Que tem a rádio pop, a rádio rock, não
MTV
sei o quê.
MTV é tudo.
MTV era isso tudo misturado.
Tinha os programas do pop, programa do rap, programa do metal. Na real, os programas que eram mais em horário nobre, tocavam pop, isso aí é fato. Mas no, na programação direta da MTV tocava de tudo, e a gente cresceu nisso. A gente só foi se dar conta de que a gente tem, é um pouco eclético depois.
Mas vamos supor, o João Gordo, por exemplo, os primeiros programas dele. Cara, a porra daquela hoje em dia não passa nem no YouTube, cara.
Não.
Garganta e Torcicolo no País das Ovelhinhas.
Mas é que lá era outro nível.
Gordon Ice.
Gordon Ice. Você lembra do Garganta e Torcicolo?
Sim.
Eu não.
Era como se o Garganta e Torcicolo... Como é que chamava aquele programa infantil que você ligava? Hugo?
É o Hugo.
É o Hugo, né? Era o Hugo. Só que tipo, comparando, era a mesma coisa. Era o joguinho que você ligava no telefone e apertava teclinha. Só que era dois caras que falavam palavrão pra caralho. Eram uns bonequinhos que tinham uma ovelhinha revoltada também. Tinha o Garganta e o Torcicolo. E o João Gordo conversava com ele. Mas era mal feito pra caramba. E era palavrão o tempo inteiro. Era gente, tipo, ele ofendendo os caras que ligavam. Pra mim foi um dos melhores programas que eu vi na vida, cara. Até hoje eu assisto no YouTube. Eu jogo aqui Garganta e Torcicolo e fico assistindo.
Olha, eu assumo mesmo, meu. Eu sou filho de vó com orgulho. Eu sou filho de vó com orgulho.
Eu tenho pra mim que a MTV não morreu. Ela transitou só, ela mudou de um foco pra outro. A MTV tá na... é o YouTube hoje, cara.
Cara, eu vejo também assim, apesar de não ter conhecido a MTV na época, me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo muita influência da MTV no que o pessoal faz hoje. Assim como nós, podcasters, temos muita influência do rádio brasileiro, por exemplo, do pessoal da Jovem Pan, do que eles fizeram. Eu vejo hoje a galera que tá no YouTube tendo essa influência da MTV, como você falou aí, Thiago.
O PC fez sucesso no YouTube e foi pra MTV. O programa dele era bom na MTV. E aí ele voltou pro YouTube, sabe?
O João Gordo tá no YouTube, que tem um programa ótimo. O Gastão, cara, tem um dos melhores canais do YouTube.
É,
que
é Casa o Gastão.
Casa Gastão, cara. É fenomenal. Sabe? Quase todos eles acabaram indo pra essa outra plataforma. E continuam fabricando o mesmo tipo de conteúdo que faziam na MTV. A opção, a diferença agora é que a gente pode escolher o cara que a gente quer ver, o tema que a gente quer ver, na hora que a gente quiser ver.
E nos outros podcasts, vocês conseguem ver essa influência?
Como assim?
A influência da MTV no podcast, cara, eu acho que tem muito a ver com essa ideia do eclético, sabe? Dos podcasts quererem falar sobre diversos assuntos e desbravar mesmo. A TV, ela ficava muito fechada nas coisas. Quando a MTV veio e deu uma pulverizada, mesmo que pequena, ela mostrou que as coisas podem ser plurais. Eu acho que o mais legal da MTV na influência das nossas vidas é ver que existe uma possibilidade de fazer mídia de forma diferente do que é oposto pra gente, sabe? E o podcast, ele é uma mídia que tem, apesar de ser bem cheia de limitações, ela tem que ser diferente uma da outra. Galera, vai ter que ser diferente do Jovem Nerd, que vai ter que ser diferente do Escriba Café, que vai ter que ser diferente do Mamilos. E eu gosto quando os podcasts fazem isso sem se fechar num tema, sabe? Igual a gente tenta fazer aqui, não fechamos num tema, mas a gente tem uma assinatura nossa, mas a gente não se fecha num tema. E a MTV era tipo assim, você via um cara tipo João Gordo, que falava palavrão pra caralho e foda-se, e você viu uma Marina Persson da vida, que é a classe em pessoa, linda, maravilhosa.
Era um amorzinho,
um amorzinho, fazendo um programa de cultura.
Mas é isso que eu falei antes. A MTV, ela abriu, ela falou assim, olha, a gente pode fazer isso, a gente pode falar sobre isso, a gente pode juntar essas coisas, não tem nada moldado, você precisa separar em repartições tudo. Mostrou isso. Pronto. É, e aí a partir disso abriu...
A MTV foi o pé na porta pra abrir tudo, sabe? Pra abrir a gama de opções, que você não precisa se fechar a um clube, a um nicho, a uma tribo, nem nada. Você pode gostar de tudo quanto é coisa, sabe? E aproveitar tudo isso.
A MTV foi o que a gente pode chamar de vanguarda.
Sim, ela é a vanguarda do YouTube, cara.
A MTV, ela chegou e falou assim, olha isso aqui, isso existe, é o bruto. Aí a gente agora, a gente tá lapidando com coisa que já foi lapidada há muito tempo, sabe? É onde eu falei, o John questionou, caberia a mesma coisa que existiu antes, o Rock Go, o João Gordo, hoje no YouTube, ou mesmo na TV? Talvez sim, talvez não, depende. Você vai levar o nível de choque que existia naquela época pra hoje? Não ia ser aceito, porque aí ia ser ofensivo pra chocar tanto. Naquela época era choque porque falava de coisas que abertamente ninguém dizia. Então o João Gordo na TV mandava a pessoa tomar no cu. Mas ele não mandava tomar no cu porque o cara era preto, porque o cara era crente, porque o cara era qualquer coisa. Ele mandava o cara tomar no cu porque o cara era pau no cu. Só isso. E ok, tipo assim, porra, posso falar isso na TV, posso falar isso em mídia aberta. Possibilitou isso. Hoje em dia, pra chocar tanto, a gente fala palavrão mais aberto. Então hoje, pra chocar tanto, talvez seria mais ofensivo. Aí teria que barrar, entendeu? O mesmo programa de antes, ele existe hoje no YouTube. Ele tá aí. O João Gordo tá aí, a Marina tá aí, o PC continua. Tá tudo aí, você consegue acessar. Mas o choque que existiu naquela época não veio junto, porque não precisa.
Eu vou dar um exemplo pra vocês do tanto que era genial. A gente sempre amou aquela desgrama mal feita que era o Hermes e Renato, e a gente ama até hoje. Os caras fazem show no Brasil inteiro, e era uma porra do negócio super mal produzido, de propósito, e passava na MTV. Aquilo nunca ia passar em qualquer emissora do Brasil, sabe? Mas na MTV tava lá, sabe?
Não, você lembra como eram feitos os primeiros episódios, cara?
Nossa.
É como se você pegasse o pior celular que tem hoje com a galera menos, como é que fala? Apta a ser ator, sabe? Atriz. E fala, vamos fazer esse roteiro que o cara não tava apto a escrever também. Pronto, deu certo, cara. É aquilo.
Hermes e Renato, pra quem não conhece, conheça.
No começo era a mistura de tudo que era errado. Tudo que era errado e ruim ficava bom, sabe? É tipo um pug. É tão feio que é fofinho, sabe?
Olha, eu assumo mesmo, meu. Eu sou filho de vó com orgulho. Eu sou filho de vó com orgulho.
Voltando aos programas, Ponto P. Quem assistia Ponto P?
Esse pra mim era um que devia ter um podcast só
de Ponto P. Vamos lá, a gente pode pensar isso.
Eu tinha um lance com a Penélope, cara. Pra mim, ela não é uma mulher bonita. Ela é exótica. E naquela época eram poucas mulheres daquele jeito na televisão.
Pra quem não conhece, Ponto P era com a Penélope. Penélope o quê, gente? Eu não sei o sobrenome dela.
É nova, Penélope. Ana Nova, é a filha do Marcelo Nova.
Isso, Penélope Nova. E ela estava na MTV, era um programa mais tarde, e ela ficava deitada numa cama cheia de almofadas, e ela recebia ligações e respondia perguntas sobre sexo. E era isso o programa. E era maravilhoso.
Ela falava de putaria.
Sim.
Não era... Cara, porque não tinha aquela técnica de ah, eu sou um sexólogo, eu vou falar com propriedade. Não, ela dava a opinião dela sobre
aquilo. E ajudava o pessoal e tal. Ligava as meninas perguntando, sei lá, eu tô afim, tô sentindo atração pela minha melhor amiga. Isso quer dizer que eu sou lésbica, eu tenho algum problema comigo. E ela era aquela amiga que ouvia, que ajudava dica.
E que falava o que você não queria escutar.
Exatamente,
na maioria das vezes.
Exatamente, era aquela pessoa que falava mesmo, como ela não conhecia. E
hoje tá esse lance de empoderamento e coisa do tipo. Pra mim, ela foi uma das primeiras mulheres empoderadas da televisão, assim, de falar o que quer, do jeito que quer, e foda-se se você não quiser escutar o que eu tô te falando, sabe?
Sim, ela dava experiências próprias, tipo assim, ah, alguém ligava lá, ah, meu namorado quer que eu libere o Xanana.
Tem um episódio clássico de um cara que liga pra ela, e ele tinha uma namorada que não queria transar com ele. E ele começa a ter um caso com um vizinho dele, homem, e ele fica, tipo, na dúvida se ele era gay, se ele ficava com a menina, se ele não ficava. Ela fala na hora, cara, larga essa menina, você tá fazendo mal pra ela, você é gay, você não gosta de mulher, você gosta de homem, você gosta de pinto. Desse jeito, e, tipo, na maior sinceridade do mundo, sem papa na língua. Aquilo era fenomenal.
Sim, ela não tinha essas restrições, isso era ótimo.
Ela tinha um programa na internet, não tinha? O Pay Ponto?
Se eu não me engano, era um apêndice desse do Ponto Pay,
não? Eu tava vendo aqui, ela tem um canal no YouTube, tem um monte de episódio, mas aparentemente acabou. O último vídeo aqui tem mais de um ano. Uma pena, cara, ter acabado, viu?
Aí vem outra coisa, ela iniciou toda uma gama de canais no YouTube também especializados em sexo, brinquedos eróticos, opiniões sexuais, coisas do tipo. Tem aquele canal que era com o irmão do PC e uma guria lá, que eu não lembro o nome agora.
E aí, como eu disse antes, o que que ela fez? Ela abriu portas. Ela virou assim, gente, olha aqui, uma mulher. E ela, o estilo da Penélope era totalmente diferente. Ela começou com poucas tatuagens, terminou já toda coberta, e o que não era visto em televisão abertamente. Cabelo pintado, cabelo curto, cabelo diferente.
Piercing no nariz aqui, piercing de touro, assim, clipe na época era chocante pra galera, alegador na orelha, cara. Ela era toda diferente, cabeça, tipo, aquela franjinha bem reta e a cabeça rapada na lateral.
Então, ela era, é isso que eu tô falando, tipo, ela era inovação. Hoje em dia, se você falar isso, ah, mas então ela era, tipo, aquele quadro da sexóloga do Serginho do Altas Horas. Ela era o pré isso, precursor da possibilidade de ter uma sexóloga na televisão na Globo.
E sabe o que, que eu acho legal? Eu acho legal que era ela que dava opinião, e aí tinha um sexólogo, mas às vezes você ouvia era ela, era o Jairo Bauer, inclusive, o sexólogo. Mas você ouvia ela, porque ela tava ali e era sua brother de todo dia, sacou?
E aí a gente tem aqui Meninas Venenos e Luve MTV. Eu não lembro desses programas.
O Meninas Veneno eu lembro, do Luve eu não lembro, não.
É, o Luve já é pro final da MTV já, e aí era uma coisa meio em Nome do Amor já também, enfim.
Como é que chama esse que passa na Globo agora, que é com a... Como é que ela chama? Que passa...
Fernanda Lima?
Com a Fernanda Lima? Amor, isso é... A Penélope foi precursora disso aí, cara. Porque teve o Amor e Sexo, antes do Amor e Sexo, tinha aquele programa da MTV também, que juntavam casais, como é que
Fica
ele chamava?
Comigo.
Fica Comigo, que era apresentado por ela, não era? E depois pela Fernanda Lima também.
Daniela Sicarelli apresentou também, aí depois virou Beija Sapo.
E esse programa, ele foi revolucionário, porque foi o primeiro beijo gay ao vivo na televisão brasileira, sabe? Sem ser cinematográfico ou coisa do tipo. Deu um bafafá danado na época. Mas voltando aqui a menina lá, a Penélope, eu tô vendo as fotos atuais dela, ela tá marombeira pra caramba, cara, eu tô horrorizado aqui, ela tá gigante.
Não, deixa ela, coitada, deixa ela, não sei o que ela fez. É, aí a gente tinha...
Mas continua gata.
Bonita. A gente tem o Verão MTV, que propiciou o Luau MTV, que era bom também pra caramba. Que era a mesma vibe do acústico.
Pô, o Verão MTV, não era o Casa? Casa na Praia?
É, teve Verão MTV, aí teve Casa na Praia. Tipo, toda época, assim, de férias, eles iam pra praia, faziam um monte de programa e deixava essa programação, sacou? Então, assim,
teve
vários
um deles
nomes.
Que me irritava muito, cara, porque era, tipo, minhas férias inteiras em casa, sem fazer porra nenhuma, e vendo aquela galera se divertindo na praia, curtindo o som com gente famosa. Eu ficava, cara, por que eu não tô lá, sabe?
Por que que a minha vida é uma assim? Bosta, né?
É, cara, isso me revoltava demais nessa época.
Ó, então aí a gente tem isso tudo. A gente tinha os desenhos da MTV, que eram ótimos. Que eu fiz abertura com a Liga de VJs Paladinos, que era super-heróis dos VJs. Os VJs eram os apresentadores da MTV. E aí cada um tinha um super-poder, e era um desenho bem caricato. E tinha um QG, era sensacional, gente. Tipo, historinhas muito pontuais, pequenas. E eles mesmos se dublavam, né? A voz original da galera. E se metiam em altas confusões.
A MTV começou transmitindo os desenhos da MTV gringa, uhum, primeiro, né? Que tinha o Beavis the Butthead, que foi até a brincadeira que eu tentei fazer no começo.
Ficou ótimo,
ficou muito bom,
ótimo.
Gritando a risada. Mas aí teve South Park, né, também. Happy Friends. Aí nessa pegada veio o apoio aos animadores brasileiros.
Peraí, Happy Friends começou na internet? Ou na MTV?
Foi.
Caralho, velho, eu conheci eles na internet, cara. Mais ou menos nessa época. E assim, velho...
É os ursinhos carinhosos com a grande psicopatia, cara.
Eles pegaram da internet, na verdade, e fizeram parceria pra produzir mais e colocar na MTV. Mas assim, era um desenho em flash e tal. Depois que foi pra MTV com a grana, eles conseguiram fazer. Eu não sei se eu tô certo, mas quase certeza que é isso.
Eu lembro que a primeira vez que eu vi um desenho desse foi um cartãozinho que eu recebi de Natal de uma pessoa muito querida. Aí eu olhei assim, ah, que fofo, né, no início, sabe? Ah, que bonitinho. Rapaz, um zucinho e tal, uma pessoa mó carinhosa, de repente aquele sangue pra todo lado, tripa. E o caralho, que porra é essa, velho?
Tem dois personagens animados da MTV que pra mim são fenomenais, que é o Fudêncio e a Funéria, cara.
Fudêncio e seus amigos eram um desenho foda. A professora Cu de Ampola, cara.
A Funéria começou dentro do desenho do Fudêncio, não foi?
Foi. Era namorado. Era teoricamente a namorada do Fudêncio. Fudêncio era um boneco de merda que ficava no programa do João Gordo. Se eu não me engano, era no Gordo On Ice. Uma parada assim. Aí, eles resolveram fazer um desenho porque a galera adorava o Fudêncio, sabe?
Eu acho que o Fudêncio já começou junto com o João Gordo na MTV, desde o Garganta Torcicolo, cara.
É possível.
E ele só foi piorando, sabe? Ele foi só ficando mais tosco, enfiando mais
tachinha
na cabeça, desenhando tatuagem no boneco. Eu fui acompanhando e virou um ícone também da MTV, né?
É, o desenho é legal pra caramba, cara. O desenho tem os ensinamentos do Peruíbe no final, que é muito massa.
Não tinha um outro desenho que era muito bom? The Georges, acho que era o nome do desenho.
O The Georges. Tudo produção nacional.
É, esses são de produção nacional, esses que eu tô citando agora. O The Georges era muito bom, meu. Pra quem gostava de músicas, eram meio punks, assim. Cada um tinha um estilo diferente, desbocados pra caramba. Era bem legal, cara.
Porque, gente, vocês que acompanham hoje em dia, por exemplo, o Irmão do Jorel, o Irmão do Jorel é do Juliano Henrique, que foi já na final da TMTV, eles contrataram o Juliano Henrique, o Daniel Furlan, o Caetano Munier, Raul Schecker, essa galera que faz falha de cobertura, choque de cultura, faz um esquema agora no Multishow, fazia o Larica Total, eles estiveram no final da MTV. Então eles foram vanguarda até o final, se a gente for pra pensar assim. Quem abriu as portas pra animação nacional mais recente, pra animação, eu digo assim, pra essa coisa mais até mainstream, foi o pessoal da MTV com Mega League, DJs, Paladinos e tal.
Eles tinham um departamento dentro da MTV que era só pra criação de animações, que era a Drogaria de Desenhos, né?
Drogaria de Desenhos, que pô, veiculava o desenho da galera. Fala um nome de desenho brasileiro antes de 2000.
Não.
Ninguém vai falar.
Nenhum.
Eles que deram um pontapé mesmo, né?
Olha, eu assumo mesmo, meu. Eu sou filho de vó com orgulho, meu. Eu sou filho de vó com orgulho.
E aí, a gente tem os VJs em si, né? Acho que se eu falar em VJ, vocês lembram de qual, hein, que vem primeiro, assim, na cabeça de vocês?
A Sabrina Parlatori, cara.
A sempre. Marina Persson, porque a Marina Persson é um amorzinho meu da adolescência.
O meu VJ favorito sempre foi o João Gordo, mas a que me vem na cabeça primeiro é a Sabrina por causa do top 10.
Eu acho que eu tenho duas, a Marina e a Didi. Ai, gente, eu adorava a Didi, eu gosto dela até hoje.
Porra, a Didi, ela era um amorzinho
era
mesmo.
É. E hoje ela tá no Multishow. Show, faz um programa de viagem mó da hora, gente, né?
É, tem mó galera, né? Os que não foram pro YouTube, tá no Multishow.
Sim,
ou
sim.
Em ambos, né?
Sim, Titi Miller e tal.
O Gastão, se eu não me engano, ele tá na Multishow também. Não sei se ele trabalha no canal ou esse só como produtor, essas coisas do tipo, assim, roteirista, produtor.
Ó, Astrid.
O único nome que eu lembro dessa galera aí é Thunderbird. Eu lembro dele por causa de um programa que ele tinha na Globo, que ele foi pra Globo.
Foi.
Cara, eu achava aquele cara tão enjoado, velho.
Cara, eu sou fãzão do Thunderbird, cara. Principalmente porque eu sou muito fã da banda dele.
Ele tem um podcast chama Thunder Hard Show, que é muito massa. Escutem a entrevista dele com o Suplicy. Cara, é maravilhoso, é maravilhoso.
Eu não posso dizer, cara. Eu lembro que quando criança, a sensação, assim, que a lembrança que eu tenho, né, emocional que eu tenho, é de achar ele chato. Agora, se você perguntar o que ele falava, o que ele dizia, eu não sei, cara.
É porque ele tinha uma voz meio assim, e aí, coleguinhas, aí, amiguinhos, tudo bom, tudo bem?
Oi. Talvez seja a capacidade da grande rede gordona lá de chatear qualquer pessoa que ela consiga pegar.
Não,
né?
Mas porque escuta o podcast dele, ele é um cara bem legal, é tipo o Casagrande. O Casagrande nas apresentações de futebol, ele parece ser um cara chato, assim, porque as opiniões dele não batem muito com as nossas. Mas o podcast dele é muito legal.
E escutem também a banda dele, que é muito boa. Acho que nem toca mais, né? Chama Devotos de Nossa Senhora da Aparecida.
Toca, toca sim. Tem disco novo esse ano, se eu não me engano.
Tem? Não, foda, cara. É muito bom o som dele.
O Adnet, ele é dessa leva.
Não, o Adnet é bem novo.
Recente, bem no final novo. Da MTV.
O Adnet pegou o restolho que tinha na MTV. Ele foi a última. Último, como é que fala?
Respiro.
Último
saca
respiro.
Só, deixa eu falar aqui. A Astrid Fontenelle, hoje ela é apresentadora do GNT. Faz um programa de chegadas e partidas. Alguém já viu? Ela fica no aeroporto e a galera, ela fica entrevistando a galera que tá partindo, que tá chegando pra encontrar histórias e blá blá.
Ah, eu vi meu pai zapeando isso na televisão um tempo atrás.
Aí tem o Zeca Camargo. Camargo, gente, o Zeca Camargo foi pra Globo. Vocês conhecem? Quem que é o Zeca Camargo, John?
Não, o Zeca Camargo eu conheço, pô. Peraí. Eu fui criado numa caixa, mas tinha um furo pra respirar, pô.
O Zeca Camargo foi o primeiro DJ oficial da MTV,
foi a Astrid. Não, foi a Astrid. Aí, é, mas com ele, é porque a Astrid, ela era, porra, uma jornalista fodona, assim, até hoje, na verdade. Ela era gerente de jornalismo e o Zeca Camargo era diretor de jornalismo. Então, assim, os dois meio que faziam a triar. Ela comandava o operacional e o Zeca Camargo fazia o meio de campo ali entre o pessoal do alto e o operacional.
E ela foi a primeira pessoa que apareceu, a primeira imagem da MTV foi dela. Então ela fica como a primeira VJ, né? Vamos pôr esse carne. Aí a gente tem Cuca Lazzarotto, esse eu não lembro. Hoje em dia é administradora de uma empresa de eventos musicais. Eu não lembro dessa pessoa. Acho que é dos primeiros.
Ela é dos primeiros também. Ela apresentava um protodisco MTV, assim, top 10.
Outra que eu lembro que virou youtuber também é a Mary Moon.
Ah, Mary Moon, não. Ela...
É, a Mary Moon saiu do Fotolog e foi pro...
Ela começou na internet.
Essa é uma que começou... Foi quando a internet começou a entrar na MTV, né?
Uhum.
Que elas se fundiram, ela veio pra apresentar a internet, a cara da internet e tudo mais, e atrair o público
então,
de um pro outro.
Então a gente tem o Taíde, a gente já falou. A Maria Paula, do Cacete Planeta, ela também foi VJ da MTV. E hoje em dia, acho que hoje ela não tá mais na Globo e tal. Não vejo televisão pra falar.
Não. Só fazer um comentário. O Taíde apresenta até hoje o A Liga, que é um bruto programa de jornalismo foda na Bandeirantes.
Muito bom mesmo.
E ele é muito legal.
Tem o Fábio Massari, ele hoje continua colaborando com diversos veículos de comunicação e ele fez parte da MTV também, quase até o final, 2013, não, 2013 que terminou.
Não, ele ficou quase 10 anos na MTV apresentando o lado B e tal, ele voltou uma época, ele sempre foi muito próximo da MTV, ele é um bruto jornalista foda também.
Aquela menina lá, a Babi, ela virou atriz, né, foi pra Record.
Babi.
É, Babi Xavier, ela é uma menina bonita, um sorrisão grande. Você vai lembrar dela, Marina, ela fazia MTV erótica.
Ah, sim, ela era modelo também.
Não, eu vou lembrar, não lembro não, porque... Não.
Pô, é da faixa aí de 2001.
Não. Cara, esse nome...
Não lembro não, se às vezes eu ver uma fotinha dela, de nome eu sou péssima.
Ela veio antes, na verdade ela veio antes da Penélope com a programação sobre coisas eróticas na MTV, eu acho.
Ah, cara, eu acho que eu já vi essa menina assim na TV também, cara, eu lembro. Você falou do sorriso dela, lembrei, e realmente o sorriso dela chamava atenção mesmo.
Ela é muito bonitona, cara.
Ela é bonita mesmo, cara, Babi Xavier.
Tem um deles também agora, eu não vou lembrar o nome desse, eu sei que tá naquele canal Futura.
Ah, sim,
que é um moreno do cabelo enrolado.
É ele fez Mega Liga também, não é?
Eu não lembro o nome dele, cara. Ele era um moreninho do cabelinho enrolado.
Não, não lembro.
Também tinha um sorrisão grandão.
Léo Madeira. Aí tem a Didi que a gente falou, a Marina Persson, tem os Cazé.
O Cazé tá onde? Eu nem sei mais onde ele tá. Ele já passou por tanto canal.
Eu pesquisei pra saber onde ele tava, assim. Parece que ele faz alguns programas, tipo, na GNT. Ele fez National Geographic, inclusive. Ele fez os negócios pra Fox.
O último programa que eu vi dele, que eu lembro dele em tela, assim, é do A Liga, com o Marcos Mion na Bandeirante.
É, ele fez A Liga também. Essa galera, basicamente, um monte fez A Liga.
Pô, falando nisso, a gente não citou o Marcos Mion, né, cara? Que foi puta merda, velho. Foi gigante na época.
Sim.
Que tinha os piores clipes do
cara,
mundo.
Cara, era muito bom.
É, os piores clipes do mundo era muito bom. O problema é que, tipo, se a gente for rever hoje, vê que envelheceu mal. Dito isso, eu era completamente fascinado por piores clipes do mundo. Achava do caralho. Quando ele foi pra Bandeirantes, eu achava o programa dele muito bom. Mas aí eu fui rever esses dias, cara, eu falei, velho, isso não envelheceu
não,
bem.
Mas é aquele tipo de coisa que deu certo na hora certa, na época certa, assim, sabe? Pro público certo. Hoje não dá mais, cara. Não encaixa. Tanto que não deu certo na TV quando ele tentou transmitir. O mesmo formato não funcionou na televisão.
Olha, eu assumo mesmo, meu. Eu sou filho de vó com orgulho. Eu sou filho de vó com orgulho.
Eu não lembro agora se o Marcos Mion começou na MTV e foi pro programa da Sandy Júnior, ou se começou na Sandy Júnior e foi pra MTV.
Não, ele começou no programa da Sandy Júnior, ele fez teste pra MTV e passou.
Ele era o bad boy, né? Ele era o bad boy do Sandy Júnior.
Ele apresentou o Auá na MTV, que tipo, fez um amor crescer na minha vida, que é o Queens of the Stone Age, que eu descobri nesse programa, que ele apresentava e que a Didi também apresentava. E era só banda na na levada do Queens of the Stone Age.
Vamos matar a MTV, então? Vamos contar como que ela morreu?
Ela não morreu, né? Tipo, só que agora ela só retransmite programação. Ela tá no cabo só agora, não tá mais na rede aberta. E ela só faz retransmitir programas da gringa, né? Legenda e joga lá.
É porque a Viacom tinha 40% do MTV. Aí aconteceu que a MTV comprou tudo de volta. Mas a Abril, que era dona, né? Tinha a Abril TV. Uma parte da Abril só pra transmissão de TV. Eles resolveram fechar e venderam a MTV pra Viacom. E a Viacom faz algumas coisas, ainda tem alguns programas, assim. Mas na real, a maioria é tipo uma repetição de reality show gringo, que é tudo um pastiche, é uma coisa colada em cima da outra, é um monte de reality show que você já viu.
A própria MTV americana morreu, né? Que foi a primeira toda. Ela morreu também, cara. Eu tô uma bosta. É um monte de reality show merda, cara. Tipo, The Kardashians, essas paradas mó escrota, cara. Ah, eu vou julgar mesmo. Só a gente assiste, sabe?
Jersey Shore, cara. Quando eu vi Jersey Shore, foi, sabe... Sabe no Simpsons, quando o macaco tá lá no... Né, colocando o cabo de TV no satélite, ele olha pra Terra e fala assim... Tão longe, tão lindo e tão frágil. É assim que eu me senti quando eu vi Jersey Shore, George Shore. Pelo amor de Deus, com aquela bosta.
Reality
cara.
Shows são uma merda. Só um que pode ser aceitado.
RuPaul.
Chama RuPaul Drag Racer. O resto, velho, se você assiste, você é um merda. Não acompanha reality shows. É
eu
bosta,
não acho não você um merda, nada. Mas eu acho que você podia achar ver coisas muito melhores.
Não, tem um reality show também do canal Sexy Hot que é legal. Mas só também.
Ah, só comentar o final da MTV. No final da MTV, eles contrataram o Daniel Furlan, o Caetano Manier, o Raul Schecker, o Juliano Henrique, uma galera, pra fazer o último programa do mundo. Ainda tem o último programa do mundo na Fox, na FX, se eu não me engano, e é completamente genial. Tem os vídeos no YouTube do último programa do mundo. Aquilo lá é zoando a TV dentro da TV, zoando o final da MTV dentro do final da MTV, cara. Isso é maravilhoso.
Antes
isso é maravilhoso.
Mesmo de fazer.
Ela morreu bem, né, cara?
Quando começou.
Ela bem,
com dignidade.
A falar de que, do término da MTV, que ia acabar, os próprios VJs, a galera da comédia, começou a zoar. Essas notícias. Falando assim, não, isso é mentira, a gente não vai acabar, e não sei o quê. E até que acabou mesmo, e acabou se zoando. Então a MTV, a alma dela não morreu.
A MTV, diferente dos grandes ídolos da cultura pop, ela não se matou e não fez nenhum ato de merda pra poder morrer,
sim,
sabe? Ela foi naturalmente.
Ela aceitou o fim, né?
Foi gostoso. Ela aceitou o fim, ela brincou com isso, o público também aceitou.
Então foi bem leve.
Foi uma transição boa. Não foi nada, tipo, que chocante, de um dia pro outro, acabou a MTV.
Foi bem bom. Então a gente vai terminar por aqui. Essa foi a nossa conversa sobre MTV Brasil, bem longa, né? Mas é porque a gente tinha muita coisa pra falar. Eu acho que ainda ficou muita coisa pra trás. Então, gente, é isso. Fiquem ouvindo que a gente vai ter leitura de e-mails próximo. E siga a gente no Twitter, no Facebook, acha a gente, mileniados, @mileniados, @marinesribeiro, @lordetorresminho, @vudoreverso e @jacuteba. É isso?
Isso, Jacuteba, com
Lorde Torresminho quando é mudo, beijo, mãe.
Mandem mensagens, comentem, por favor, comentem pra gente melhorar sempre. E beijos, manda direct. Não me liga, manda direct.
Senta que lá vem a história.
Começamos mais uma leitura de e-mails e recadinhos, nossa sessão de Senta que Lá Vem História. Eu sou a Marina, Mari, Nina, Má, qualquer coisa, vocês me chamem de que vocês quiserem por enquanto. E vocês podem me achar no Twitter como @marinasribeiro e vocês podem mandar mensagens pra gente no @mileniado e também para o meu querido sócio que tá aqui também, @vudoreverso, né, Teon?
Boa galera, aqui que fala é o Vudu Reverso. Reverso. E vocês me encontram no Twitter, como a Marina falou, @VoodooReverso. E eu tô lá pra tretar com vocês, pra gente bater papo, falar bobagem, qualquer coisa que não seja útil, tá? Então vamos lá.
Então eu vou ler o primeiro comentário aqui, né? Que é do Tarek Fernandes. Oh, que gracinha, Tarek comentando no coisa. Você deixou a gente muito feliz quando você deixou seu comentário, Tarek. Se você estiver ouvindo esse episódio. E aí, você colocou aqui: olá, mileniados. Cheguei aqui pelo Twitter da Marina, eu. E gostei do episódio, vocês abordaram vários lados da gourmetização. Meus comentários sobre o tema. Eu adorei esse movimento de gourmetização inicialmente, pois trouxe mais cuidado com o produto e com os processos. Não sou fã dos podrões, esses lugares ditos de raiz que não tem muito apreço pela limpeza e atendimento ao cliente. Prefiro muito mais um food truck limpinho, com um produto bem feito e bem pensado e um bom atendimento. Porém, realmente o termo foi esvaziado de significado à medida que tudo virou gourmet. Eu odeio pagar mais do que acredito que vale o produto, mesmo que esteja dentro do meu poder aquisitivo, é uma questão de ser justo. Encerro aqui, senão escreverei demais. Abraço. Então, você pode escrever muito mais, pode voltar a escrever de novo, a gente não importa, tá? Mas é isso mesmo, eu também acho uma sacanagem você pagar um preço muito absurdo, um produto que não vale, você simplesmente sabe que não vale. É uma questão de pagar o que é justo. Tudo bem que a gente entende que tem toda a questão do local, tem que pagar aluguel, não é só a comida que você tá provando ou o serviço que tá sendo oferecido, mas é uma questão de proporções, né, gente? Não, não vamos exagerar.
Cara, eu acho que ele acabou de falar aqui como eu me senti quando eu paguei o casamento. Meu Deus. Vamos pro próximo, que eu não quero pensar muito mais nisso, não. Próximo e-mail que nós temos aqui é o Marcelo de Mato, nosso amigo Guaxa, lá do Missangas. Comecei a ouvir com bata pé atrás, porque eu não curto piadas com comida. Podem me julgar, um dia eu explico em vídeo. Mas vocês foram muito respeitosos com a comida, então eu gostei. Por sinal, ficou sim, excelente esse cast. Sobre gourmetização, nunca curti. Prefiro sempre rodízio, churrascaria, pizzaria. A minha, sem queijo, por favor. E caldo de cana com pastel. Quando a gente jogava RPG em Floripa, costumávamos pedir uma porção de camarão e uma de fritas no Bocão Lanche. Vinham duas caixas de pizza gigantes, cheia, uma de batata frita e outra de camarão. Barato, gostoso e de procedência duvidosa. Saudades. E fora que sou uma pessoa bem chata pra comida. Cachorro quente, pão, salsicha sem molho, no máximo milho. Não como nada com queijo, não como nada ketchup, mostarda, maionese e molhos em geral. Meu hambúrguer é pão, carne, presunto e bacon. Continuem esse excelente trabalho e já estou achando que não vou gostar do próximo. Provem, novamente, que estou errado. PS. Comentei muito pouco do cast porque ele foi sobre lingerie e nude. E eu nem sabia que isso existia.
Ok, a gente acredita.
Vamos fingir que a gente acredita, né? Ah, sobre a questão de comida, Guaxa, assim, eu confesso que eu esperava mais amor, mas entendo, né? Eu sou o contrário, Guaxa, de você. Eu gosto, assim, molho, ketchup, maionese, mostarda, essas porcaria, tudo que você falou aí, eu gosto. Gosto no cachorro quente, gosto no hambúrguer. Gosto na lasanha, na pizza, eu coloco em tudo que eu puder, cara. Então, não tenho, meu estômago é amor, eu não tenho preconceitos.
É, foi assim que ele perdeu um rim. Dois, três.
Três.
É, foi assim que você perdeu três rins. E a gente vai contar essa história. Ou você pergunta quem tiver interesse, pergunta pra ele no Twitter como que o Voodoo perdeu o rim. É, mas eu concordo, viu? Eu gosto de alguns condimentos em algumas coisas. Eu não sou exagerada, não. Não ponho tudo em tudo, não. Sou meio enjoada. É, deixa eu passar pro próximo aqui, que foi o Garcia. Sempre marcando presença pra gente. É, olá, Millennial Caster. Primeiro, peça pra alguém pra fazer um café sem açúcar e um com açúcar, sem que você saiba qual é qual cheiro. Se você não consegue diferenciar pelo olfato qual é qual, lamento. Nada é gourmet pra você. Você não diferencia as nuances que variam a composição daquele prato que se diz gourmet. E ainda assim é possível que quem compôs o prato também não saiba. É, estabelecido que você não tem olfato nem paladar para isso, se divirta. Eu tive a oportunidade de comer no Bistô de Paris. Excelente experiência. Serviço completo, comida excelente, acompanhada de ótimos vinhos. Mas é caro. E do mesmo modo, me encanta o X-galinha do terminal de metrô. A carne moída da tia Nena na garagem da casa dela aqui na Lá. Eu aprendi a cozinhar com a mãe, que nascida fluminense, cresceu em Minas, criada por mineiro. Ela, nascida em 1932, minha avó, possivelmente no ventre livre. Então, conheço demais de conta a cozinha mineira, então fica difícil acertar comida em Sousa. Tem ótimas dicas de onde comer em São Paulo, independente de preço. Outra, eu não uso cabelo, eu raspo. Anos e anos com navalha, porque adquiri habilidade pra isso. É, mesma coisa com cavanhaque. Faço em casa anos e anos sem ir à barbearia. Hoje em dia, levo meu pai para cortar as madeixas no salão hipster que tem aqui no bar. Enquanto ele é atendido, eu tomo uma nortenha e sigo feliz com os meus 50 pilas. É, barba e unhas dele eu faço, mas cabelo nem faço ideia de como faz. Preço justo. É, deixar uma nota. Nesse episódio, o ritmo dos participantes tá perfeito. Ficou muito dinâmico, divertido e simples de ouvir. Fica assim, tá melhorando. Vocês falaram sobre o consumo da mídia em streaming e pirataria? Seria ótimo. Excelente episódio. Abraços e sucesso. Esse é um comentário bem longo. Então eu vou comentar aqui. Primeira questão, a questão do café. Realmente, se essa pessoa não sabe diferenciar café doce, o que ela tá adoçada ou não, é bem difícil a pessoa ter um paladar que saiba diferenciar muitas coisas. Eu falo isso porque meu pai mexe com café, ele é questão de qualidade. Então, e café é sem açúcar. Ainda mais se você fizer café fervido com açúcar. O gosto muda totalmente, gente. Não, é errado. E aí ele comenta várias coisas que eu acho que é bem pontual que a gente fala isso ao longo do cast. É, tem lugares que até vale a pena pagar o mais caro, pela experiência em si e tudo, mas você quer uma que aquilo seja especial, que valha realmente a pena. Quanto que se você quiser comprar uma coisa mais simples, às vezes o X galinha do tiozinho da esquina é tão bom quanto. É, mais algum comentário?
Ele basicamente descreveu minha pessoa, porque eu realmente não consigo discernir muitas nuances, sabores, eu admito, certo? Sou apaixonado por comida, mas eu não tenho capacidade de discernir essas nuances que certas pessoas tem, admiro esse talento, justamente por eu não ter, sinceramente, poucas coisas na vida eu consigo discernir assim. Talvez a diferença entre um podrão e um hambúrguer artesanal, por exemplo, que aí é uma diferença gritante, né? Mas, por exemplo, café e outra. Café pra mim é com açúcar, tá? Me desculpa se o mundo tá errado, então eu tô errado e eu sou errado.
Não, mano, tô falando questão de adoçar, tô falando questão de fazer o café.
Ah, já fazer com açúcar, eu concordo com você. Eu faço sem açúcar.
É,
né?
isso.
E aí, quando eu vou tomar, é que eu coloco açúcar. E evidentemente que essa é a única maneira certa de se fazer café, apenas exclusivamente porque eu estou falando.
Concordo.
Então vamos pro próximo, antes que apareça alguém pra jogar pedra em mim.
Pode seguir.
Então, vamos lá. O próximo é a Marina Calisto Cunha. Sua xará aí, ó.
Xará.
Então, vamos lá para o meu calcanhar de Aquiles. Como sabe, quando eu resolvi bancar a louca e empreender lá pelos primórdios dos anos 2010 e 2011, Uberlândia era uma cidade onde não se encontrava um curb. Abri uma birosquinha para vender produtos para quem gosta de cozinhar. Fui ingênua e mandei um gourmet no nome. Ainda não era moda. Hot dog continuava sendo hot dog. A ideia era abrir um bazar para quem gosta de cozinhar. A ideia era a pessoa ser gourmet e não a comida. Pena que não deu certo. O movimento de gourmetização, como tudo no Brasil, é uma banalização. Não se respeitam as características ricas e regionais da comida e passam a desconstruir os preços e entregar algo lindo, muitas vezes sem alma. Criam nomes pomposos para coisas simples. Parece aquele casal caipira que, quando vai para uma festa na cidade grande, coloca tanto perfume que ninguém passa a suportar. Só acho que, apesar de todo lado ruim, muita gente perdeu o medo do fogão e passou a cozinhar. Passou a exigir ingredientes melhores e o padrão geral acabou subindo, ainda que pouco. Pô, Nina, acho que a Marina resumiu muito bem aqui, sabe? Ela resumiu muito bem mesmo o que foi o nosso cast. Gente criando nomes pomposos para coisas simples, enfeitando demais só para aumentar o preço.
A Marina é uma conhecida minha, uma amiga minha. Ela realmente abriu um pequeno coisinha aqui em Uberlândia que vendia alguns produtos. Tinha alguma coisa importada, mas nada demais que no momento que Uberlândia não tinha, lugar nenhum oferecia. Depois ficou mais corriqueiro ter. Então, continuando aqui, nosso último comentário tem o Miguel, que também tá sempre presente comentando aqui. Ele coloca também: olá, Millennial Caster. Ótimo episódio. Sobre pipoca gourmet. Lembro de quando provei a pipoca vendida em um carrinho na frente da escola. Cerca de 1997. Tinha pimenta e queijo ralado. Pra mim, que só conhecia pipoca com sal, foi um mundo novo se abrindo. Um ponto positivo que a gourmetização trouxe foi a popularização de trailers de comida étnica. Ou seja, os food trucks de comidas de outros países. Isso deu oportunidade para muitos integrantes e refugiados de conseguirem uma renda, mesmo que fora da especialidade em que eles trabalhavam no país de origem. Conheci alguns equatorianos e sírios que conseguiram viver vendendo comida típica do país deles a preço bem mais alto que o normal. Mas assim, é isso mesmo, Miguel. Muito obrigada pelo comentário. Essa questão de dar oportunidade para pessoas que vieram de fora, isso é muito interessante mesmo. É porque é uma renda, né? Mais fácil dessas pessoas e é uma comida normal deles, né? É no dia a dia deles. Que pra gente é diferente e acaba vendendo bastante e tal. Eu também gosto dessa ideia que a gourmetização trouxe.
Eu confesso que eu não tinha nem parado pra pensar nesse lado, sabe? De pessoas de outro país aqui podendo empreender a um custo muito baixo e ter um ganho razoável. Assim, realmente parece uma ótima ideia, sabe? E fazendo coisas que lá no seu país ela faria no seu dia a dia, por exemplo, que é cozinhar. Uhum. Não, gostei realmente. Ponto bastante interessante, Miguel. Muito obrigado, cara, pela contribuição.
Então, beijo, gente. Comentem mais. Sigam a gente. Deem feedback. Faz qualquer coisa.
Compartilha. Fala com o amiguinho. Passa o episódio. Aí, sabe? Fala, chega pra mãe, chega pro tio. Tio, escuta esse negócio aqui, ó. Então, compartilha aí, tá? Um beijo, um abraço pra todo mundo. E fui!
Tchau!
Atenção ouvinte, aqui quem fala é o editor. Eu pensei seriamente em retirar os próximos minutos, mas, quer saber? Vocês vão sofrer junto comigo. Eu não mereço passar por isso sozinho, tá? Um beijo e aproveitem.
Eu acho que foi o primeiro beijo, porque eu já dei beijo gay em menina já, tipo... Desculpa, foi horroroso.
Cara, essa eu não peguei, cara.
É que o beijo gay, eu acho que é diferente entre o beijo entre dois caras, sabe? Porque o beijo gay é quando você beija e pensa, tipo, RuPaul, saca? Desculpa, foi muito ruim.
Foi.
Caralho, foi mesmo, porque cara, eu não tô conseguindo compreender.
Você teve que explicar, não foi bom.
É, foi horroroso, tira isso.
Não, e se você teve que explicar, eu ainda não entendi.
É porque
ele tá
falando assim que o beijo é gay. No sentido que o beijo... Ai, como que eu falo? Um beijo...
Cara, é tão difícil.
Um beijo glamouroso, sabe?
Tipo assim...
É um beijo RuPaul.
Gente. Nossa, isso foi muito longe, cara.
Gente, para. Já tá morta. Não
já
bate
morreu.
Mais, já morreu. Eu tô lembrando daquele episódio do Cinco. Stop, it's a red tag.
Desculpa.
Vou botar esse áudio na hora, velho.
Tá. Aí...